Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo esse áudio. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Comissão de Estudos da Comequion Mediunidade. E no episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre obsessão e desobsessão. E para começar, vamos conceituar o que é obsessão. Bom, obsessão é o domínio que alguns espíritos adquirem sobre certas pessoas. Nunca será praticada a não ser pelos espíritos inferiores, que sempre procuram dominar. É importante lembrar que os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, somente aconselham e combatem a influência dos maus espíritos, e se não são ouvidos, se retiram. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec define a obsessão como uma influência contínua, sem tréguas, ou seja, ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. O codificador ainda esclarece que a obsessão consiste numa perturbação de uma relação prévia, ao afirmar que ela exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que com frequência tem a sua origem nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Contudo, há obsessores que não possuem vínculos kármicos com o encarnado e que, no entanto, podem causar-lhes grandes transtornos. Muitas vezes será causado pelo desejo de fazer o mal para que os vejam sofrer como ele também sofre. O processo obsessivo, ele não se instala de imediato. Ele será gradual, de acordo com o grau ou com a intensidade da obsessão, que Kardec classifica em simples, fascinação e subjugação. No início, o espírito obsessor, ele localiza o seu alvo, a sua vítima. Localiza também os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, ou seja, descuidadas. E disso tudo, o obsessor vai se valer para se instalar a sua onda mental na mesma frequência que a da pessoa visada. A interferência, ela se dará por um processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar de determinada frequência e prejudica a transmissão. O passo seguinte será então a ação persistente do obsessor para que se estabeleça a sintonia mental entre ele e o perseguido. E então, passa a enviar os seus pensamentos numa repetição constante à mente da vítima, que, invigilante, vai acabar os assimilando e os refletindo, e, consequentemente, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Bom, dito isso, agora vamos falar um pouco sobre os tipos de obsessão. A primeira que vamos comentar é a obsessão simples, que será a presença constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar negativamente pelo pensamento o indivíduo. Também a gente conhece como influência espiritual. No início, a ação da entidade desencarnada ocorre de forma episódica, inoportuna e desagradável. Com o passar do tempo, o obsessor vai agir de forma mais persistente e vai envolver o encarnado em seus fluidos. Outro tipo é a fascinação. Nesse tipo, o indivíduo não acredita que esteja sendo obsediado e, com isso, pauta seu comportamento sem consciência do que fala e do que faz. A fascinação é uma obsessão bem mais grave do que a obsessão simples. E na prática mediúnica, caracteriza-se pela falta de percepção do médium da real identidade e intenções do espírito comunicante, e assim como da qualidade das mensagens que ele irá receber. Então, ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito desencarnado sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, vai paralisar a sua capacidade de julgar as comunicações. Por último, a subjugação é o profundo domínio mental de um obsessor que paralisa a vontade do obsediado. Tem resultados graves, pois a entidade assume os pensamentos do obsediado e passa a agir por ele através de intenso comando mental, mas sem lhe retirar completamente a lucidez, o que se constitui num grave sofrimento moral e físico. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir até mesmo contra a sua vontade. Numa palavra, o obsediado fica sob um verdadeiro jugo do obsessor. Bom, André Luiz ainda identifica e define um tipo de obsessão que pode também ser considerada uma classe à parte ou que às vezes também está inserida nas que comentamos anteriormente, que é o vampirismo. André Luiz diz que é um processo de profunda ligação mental, vai ser um verdadeiro parasitismo espiritual, em que a entidade obsessora vai se nutrir dos fluidos energéticos do encarnado. Esse processo também pode se começar pelo ódio, pela vingança, mas também pelos desvios morais e viciações das mais variadas possíveis. As obsessões, elas ainda podem acontecer de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, que é quando a gente prende, né, o encarnado prende através da saudade ou mesmo pelo ódio, pelo sentimento de vingança com aquele que já se foi e com isso não dá paz e nem descanso para o desencarnado. Também pode acontecer de desencarnado para desencarnado. E por último, pode ser também uma auto-obsessão, que é quando o sentimento de culpa acaba estabelecendo um circuito mental vicioso em que a pessoa se torna incapaz de se auto-perdoar, de se aceitar e superar o trauma que foi gerado por suas ações. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre obsessão, a gente vai falar também um pouco sobre as ações desobsessivas. Essas ações, elas vão variar de acordo com os tipos e os graus da obsessão. Nas obsessões simples, basta a mudança do comportamento e o modo de pensar do obsediado. E agora a gente vai trazer alguns recursos, né, para poder promover essas ações. E o primeiro deles que vamos destacar é a prece. Allan Kardec aborda a prece como recurso terapêutico, né, de obsessão na questão 479 de O Livro dos Espíritos, ao perguntar se a prece é um meio eficiente para curar a obsessão. E como resposta, tem que a prece é um poderoso socorro em todo o hábito diário de orar, independente da existência de processo obsessivo, pois ela Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. O segundo recurso é o aprimoramento íntimo. Este será a prevenção e a cura de enfermidades espirituais, e para isso vai exigir uma renovação mental por parte do obsediado. Para isso, será necessário trabalhar a própria vontade, a fim de colher bons resultados. A boa vontade, aliada à prece, será a força consistente que impulsiona o espírito para essa transformação íntima e irá liberá-lo das faixas de influências negativas. O outro recurso serão o passe e a água fluidificada. Como a gente já mencionou anteriormente, o obsediado, durante o processo obsessivo, vai se encontrar envolvido nos fluidos provenientes do obsessor. E então, será necessário substituir tais energias que vão impregnar o perispírito e até mesmo o corpo físico do enfermo encarnado pela transfusão de elementos reparadores fornecidos pela prece e pelo passe e pela água fluidificada. E por último, mas não menos importante, será preciso o esclarecimento doutrinário a entidade obsessora, juntamente com as ações desenvolvidas junto ao encarnado que se encontra obsediado. Nesse caso, o obsessor será encaminhado ao atendimento de uma casa espírita para esclarecimento doutrinário através do diálogo fraterno. Ele vai se manifestar por meio de um dos médiuns psicofônicos, e por se tratar de uma atividade planejada e definida pelo dirigente espiritual da reunião mediúnica, ele encontrará o melhor momento para conduzir o obsessor ao grupo. E também vai selecionar os médiuns que apresentam melhores condições de atendimento para aquela entidade necessitada. Nessas reuniões privativas, o médium esclarecedor vai conversar com a entidade obsessora e vai procurar conduzi-la à reflexão, ao perdão, ao desejo de praticar o bem e à sua educação moral, para dar fim de vez à perseguição. Importa também destacar que o encarnado sob obsessão não deve participar das reuniões mediúnicas, pois além de não apresentar condições fundamentais, que são conhecimento doutrinário, harmonia psíquica e emocional, evita-se também confrontos com o seu perseguidor desencarnado, o que, caso ocorra, pode trazer maiores transtornos. Entretanto, os integrantes do grupo mediúnico podem e devem, no momento propício da reunião, emitir vibrações mentais e preces em benefício do encarnado obsediado. E por fim, para fechar o nosso episódio de hoje, devemos lembrar que os processos obsessivos podem trazer reflexos psíquicos, emocionais e orgânicos. E nesses casos, será necessário associar os recursos que a gente comentou anteriormente, juntamente com a assistência médica e ou psicológica, dentre outros, para que a gente possa atender de forma ampla e eficaz o encarnado. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, a comissão de estudos está à disposição para esclarecer. Muito obrigada, até o próximo episódio.